Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 46. Partiram, pois, as três para a casa do major, que morava então na Rua da Misericórdia, uma das mais antigas da cidade. O major recebeu-as de rodaque de chita e tamancos, não tendo a princípio suposto o quilate da visita. Apenas, porém, reconheceu as três, correu apressado à camarinha vizinha e envergou o mais depressa que pôde a farda, como o tempo urgia, e era uma incivilidade deixar sós as senhoras, não completou o uniforme, e voltou de novo à sala de farda, calças de enfiar, tamancos, e um lenço de alcobaça sobre o ombro, segundo seu uso. A comadre, ao vê-lo assim, apesar da aflição em que se achava, mal pôde conter uma risada que lhe veio aos lábios. Os cumprimentos da recepção passaram sem novidade. Na atropelação em que entrara o major, a comadre enxergou logo um bom agouro para o resultado do seu negócio. Acrescia ainda em seu favor que o major guardava na sua velhice doces recordações da mocidade, e apenas se via cercado por mulheres, se não era um lugar público e em circunstâncias em que a disciplina pudesse ficar lesada, tornava-se um babão, como só se poderia encontrar segundo no velho Leonardo. Se estas lhe davam então no fraco, se lhe faziam um elogio, se lhe faziam uma carícia por mais estupidamente fingida que fosse, arrancavam dele tudo o quanto queriam, ele próprio espontaneamente se oferecia para o que podiam desejar, e ainda em cima ficava muito obrigado. Contudo, se o que a comadre soubesse já desta circuncia com antecipação, ou a pressentisse pelas aparências, a gravidade do negócio de que se tratava tal, que nem isso bastou para tranquilizá-la. Dispôs-se para o aque, ajudada por suas companheiras, que apesar de mais estranhas à sorte do Leonardo, nem por isso se ligavam menos à sua causa. Houve um momento de perplexidade para decidir-se se quem seria o orador da comissão. O major percebeu isto e teve um lampejo de orgulho por ver assim 3 mil mulheres escondidas, atrapalhadas diante de sua alta pessoa. Fez um movimento como para animá-las, arrastando sem querer os tamancos. Oh, de tamancos e farda não está má. Senhoras donas, as coisas de velho, no meu tempo não fazia o destas. Dona Maria que o diga, acudiu logo a comadre referindo-se a Maria regalada, e querem fazer brecha fosse por onde fosse. Mas não importa, o negócio é outro. É verdade, senhor major, o bom tempo já lá foi. E Deus perdoe a quem dele tem saudades, retorquiu o major rindo-se com um riso rugoso rúgulo já sem sensualidade. Sim, sim, tornou a Maria regalada, mas deixe as suas coisas todas para logo. Ai, criatura, acudiu Dona Maria, que até então estivera calada, cansada talvez do número prodigioso de mesuras que fizera ao entrar, deixai cada um lembrar-se do seu tempo. Isto consola, eu cá gosto bem quando acho. É como eu, respondeu o major, em se me tocando cá nas feridas antigas. Pois é mesmo por me lembrar destas feridas antigas, atalhou a Maria regalada, que venho aqui com estas senhoras donas, que o senhor major bem conhece, e se não foram elas cá não viera, pois o negócio é sério. A comadre achou a ocasião bem apanhada, e fez com a cabeça um sinal de aprovação. Vamos lá ver o que é o tal negócio sério, respondeu o major atinando, pela presença da comadre, pouco mais ou menos com o que era, e pelo que fez um sinal duvidoso com a cabeça, ou para fazer-se de bom, ou porque realmente não quisesse abrir largas esperanças. A interlocutora prosseguiu. O seu granadeiro Leonardo é um bom rapaz. O major arqueou rasindo as sobrancelhas e repuxou os beiços, como quem não concordava em totum com aquilo. Não me comece já com coisas, senhor major? Pois é, senhor, muito bom rapaz, e não há razão para ser castigado, por causa de uma coisa nenhuma que fez. Isso não é razão, não senhor, para se mandar tocar de chibata um moço que não é nenhum Valdevinos. Pois o senhor major bem sabe que o padrinho quando morreu deixou-lhe alguma coisa que bem lhe podia estar já nas mãos, e ele por isso livre da maldita farda, a quem sempre tive zanga e nos de menos de um que bem se sabe, se o pai que tem. Mas deixemos o pai que não vem nada ao caso. Já sei de tudo, atalhou o major. Ainda não, senhor major, observou a comadre, não sabe do melhor, e aí é o melhor. E é o que o Quirate praticou naquela ocasião quase que não estava nas suas mãos. Bem sabe que um filho na casa de seu pai. Mas um filho quando é soldado, retorquiu o major com toda a gravidade disciplinar. Nem por isso deixa de ser filho, tornou Dona Maria. Bem sei. Ora, Lei, se o senhor major quiser. O major sorriu-se com cândida modéstia. A discussão foi-se assim animando. Porém o major nada de ceder. Até pelo contrário, parecia mais inflexível do que nunca, chegou mesmo a pôr-se em pé e a falar muito exaltadamente contra o atentado do Leonardo e a necessidade de o ver o castigo. Era engraçado vê-lo no bonito uniforme que guiamos de pé, fazendo um sermão sobre a disciplina, diante daquelas três ouvintes tão incrédulas que resistiam aos mais fortes argumentos. Ainda porém não tinham as três esgotado contra ele o seu último recurso, puseram-no pois em ação. Quando mais influído estava o major, as três a um só tempo, e como de combinação, desaram a chorar. O major parou, encarou-as um instante, seu semblante foi-se visivelmente enternecendo, enrugando, e por fim desatou também a chorar de enternecido. Apenas as três se aperceberam deste triunfo, carregaram sobre o inimigo. Foi então uma algazarra, uma choradeira sem nome, capaz de mover as pedras. O major de enternecido foi passando atordoado, e como que ficou envergonhado das lágrimas que lhe corriam pelas faces. Enxugou-as e procurou reassumir toda a sua antiga gravidade. Nada, disse desembaraçando-se das três, e passeando a passos largos pela sala, nada? Que haviam de dizer de mim se me vissem aqui nestas choramingas de criança? Eu, o major Vidigal, a chorar no meio de três mulheres. Senhoras donas, se em caso é grave, e não lhe vejo remédio ou adzempo a disciplina às leis militares? Nada. Não pode ser. E deu as costas às três, continuando a passear e a fazer ressoar com força os tamancos no assoalho. Maria regalada disse baixo às duas, em cujos semblantes já nem transluzia o mais pino vislumbre de esperança. Ainda não está tudo perdido, e dirigindo-se ao major acrescentou. Bem, senhor major, águas passadas não moem moinho. Qual passada, senhora dona? Mas bem vê que o caso é grave. Seja lá o que for, sinto ter perdido meus passos, e não servir a quem desejava, verdade seja que eu já contava com isso, e também não prometi. Mas em último lugar quero sempre dizer-lhe uma coisa, mas há de ser em particular. Vamos lá, estou pronto. Quem tivesse alguma perspicácia conheceria, não com grande facilidade, que o major estava há muito tempo disposto a ceder, porém que queria fazer-se rogado. Maria regalada levou então o major para um canto da sala, e disse-lhe ao ouvido algumas palavras. O major desanuviou o rosto, remexeu-se todo, coçou a cabeça, balançou com as pernas, mordeu os beiços. Ora essa, disse em voz baixa a sua interlocutora, pois era preciso falar nisso, hein? Ora, graças que se lhe acabaram os cestros, respondeu Maria regalada em voz alta. Sim, exclamaram as duas sorrindo de esperança. Eu bem dizia que o senhor major tinha bom coração. Eu nunca duvidei, apesar de tudo, mas agora, passado, o caso era grave, como ele dizia, e foi um favor. Então, dona Maria, quem foi rei sempre teve majestade. Majestade? Qual? Isso já não é para mim. O major atalhou esta explosão de gratidão que levava visos de ir longe. Hão de ficar ainda mais contentes comigo. Não lhes digo por quê, mas verão. Esta agora é que é grande, veremos o que será. Há de ser por força? Estou quase adivinhando. Sabem que mais? Atalhou o major. São horas de uma diligência que não posso faltar. O rapaz está livre de tudo, contanto que acrescentou dirigindo-se a Maria regalada. O dito, dito. Eu nunca faltei à minha palavra, replicou esta. Retiraram-se as três cheias do maior contentamento, e o major saiu depois, mas também para cumprir a sua promessa.